O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui reunidos para o programa Palavra do Pastor. Eu, Dom Henrique, né, bispo da Diocese de Jardim. Hoje está comigo aqui a Ozair, que vai fazer umas perguntas. Ela é quem mais vai conduzir o programa nesse sentido de algumas perguntas nesse longo desses 9 meses que se completaram dia 30 de novembro, né? 30 de outubro, melhor
Sim,
dizendo.
De outubro.
É, 9 meses de Diocese de Dourados.
Vai
aí
nascer.
Alguns diziam assim, mês da gestação.
Exato.
Tempo, período da gestação, né? Bom, muito bom.
Muito bom. Tudo bem, Dom Henrique?
Tudo bem. Sim, também quero lembrar que acolher as rádios que sempre estão conosco nesse dia, né? Rádio Imaculada Conceição, né? A Rádio Boa Nova, Rádio Coração de Itaporã, que toda a equipe da Rádio Coração de Dourados, né? Tá bom?
Ótimo. Fazia dias que eu não compareci aqui hoje, é o senhor que vai falar. Porque geralmente é o senhor que está perguntando bastante para a população, né?
Pois é.
Bastante ultimamente.
Agora é a vez de você me perguntar.
Agora
é
eu,
né,
que vou perguntar para o senhor hoje, saber Ótimo. A opinião de vários assuntos. É uma alegria estar com seus ouvintes no dia de hoje. Bom dia a todos, né? Dom Henrique, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o estado de saúde de Dom Redovino Rizar, do nosso bispo emérito.
Sim, nosso bispo emérito, Dom Redovino, né, ele se encontra internado desde segunda-feira à tarde, né, no Hospital do Coração. E até ontem eu fui lá visitar ele, hoje à tarde quero ir de novo, né?
Sim.
A gente tem pedido que reze muito por ele, né? As pessoas querem visitá-lo no hospital e não é o momento oportuno para estar visitando-o.
Certo.
Né, porque ele está muito fragilizado. Ele está precisando de tomar muita morfina, porque ele sente muita dor, né? Porque o câncer, né, nesse período, nessa altura, acaba com a pessoa em dor, né? A pessoa entra em pânico de tanta dor.
Certo.
Então, o momento mais respeitoso nesse momento, deixá-lo, né, mais no seu conto. Claro que não é proibido visitar, né? Mas, às vezes, tem aquelas visitas muito frequentes, muito, então entra um, sai outro.
E cansa a pessoa,
um,
né?
Cansa
bastante.
Eu já fiquei doente,
né?
Eu entrava em estresse.
Exato.
É de tanta visita, né? Seu corpo não aguenta, sua mente não aguenta, né? Então, já tive experiência com isso, então eu sei que quando uma pessoa está muito doente, ela quer o sossego, repouso.
Sim.
Né? Então, é claro, a gente está cuidando, tem a cuidadora lá, de tempo em tempo tem um lá 24 horas por dia com ele, né? Cuidando ali, virando ele, porque precisa virar ele de um lado para o outro, já... Criou aquelas curias, que chama, né?
Sim.
Não, de ficar sempre numa posição deitada, isso todo mundo sabe que acontece, né? Quando a pessoa está enferma, né? Então tem que ter esse cuidado, um pano frio, né? Para refrescar o local, etc. Então, graças a Deus, todos os cuidados estão sendo dados ao hospital. Está cuidando muito bem dele, colocou no apartamento sozinho, né? Para tomar conta dele. As enfermeiras estão sempre ali, qualquer coisinha, vão lá atender ele. Então, está sendo muitíssimo bem cuidado, graças a Deus. Tanto pela diocese, pelo hospital, pelos médicos, né? Pelos enfermeiros, pelos diáconos, pelos padres, né? Por as pessoas leigas lá, que estão lá também competentes, né? Porque nessa hora tem que ter pessoas competentes junto a essa situação, né? Pessoa profissional, né?
Sim.
Então, está bem cuidado mesmo, graças a Deus.
Ele está em casa ou está no hospital? O Dom Redovino.
Eu disse no início que está no hospital.
Ah, está no hospital, né? Tá
sim,
certo.
Sim, não tem como ficar em casa, não.
Não tem, né? Tá certo.
É.
Muito bem, Dom Henrique. Hoje, Para ele é um dia importante, Dom Redovino, dia de São Carlos Borromeu, porque é a congregação dele, né?
Sim, sim.
Mas hoje é o padroeiro da paróquia São Carlos de Dourados. O que o senhor diria sobre São Carlos Borromeu e o que, que está acontecendo na paróquia São Carlos?
Olha, inclusive hoje eu vou estar celebrando lá com eles, né, com a paróquia, o padroeiro da paróquia, né?
Sim.
E até eu brinquei com o Padre Leão hoje. Vocês têm um santo muito famoso, poderoso, né? Um homem, sim, de uma família abastada, porém muito humilde.
Sim.
Tanto que o lema dele na sua vida era humildade, né? E durante a sua vida, já novo, já com 22 anos, já era formado em administração, nessa área de advocacia, né? Aos 24 foi ordenado. Trabalhou no Vaticano junto ao Papa, depois foi ordenado padre e bispo, tornou-se bispo de Milão, que ele era próximo de Milão ali, né? E uma pessoa muito dedicada às pessoas carentes, às pessoas pobres, né? Foi com ele também que veio muita questão dos albergues para acolher as pessoas andantes, os viandantes, né? Também asilos, hospitais. Por isso também o Hospital São Camilo, muito famoso, né, também,
interessante.
Né? É, vem dos camilianos também.
Sim.
E muito criticado também, porque é diferente do ritmo da vida, da igreja em si, né, no momento ali, né, o período do Concílio de Trento, a reforma católica contra a reforma luterana. É, então, todo esse momento criou seminários, que até então não existia o seminário especificamente.
Ah, é?
Não.
Então, homem importante mesmo.
Até o Concílio de Trento, não. Era um outro sistema, né?
Sim.
Não, ali, a partir de criou o seminário, né? Aí, sim, a pessoa ia para o seminário para se formar para padre, né? Antes a pessoa formava, que nem depois ele mesmo, né? Ele se formou, estudou, tinha dinheiro. Então, ele estudou. Depois, claro, com os conceitos que ele tinha, né? E a vocação que o chamou, né? Ordenaram o padre, né? Então, alguns da época ali não gostavam disso, dessa situação, e cobrava muito a questão da postura do evangelho na igreja, nos padres, nos religiosos, né? E alguns não gostavam, como hoje também, né? Vamos ser bem sinceros também, né?
Sim.
Hoje nós temos pessoas que se dedicam profundamente à igreja, tem outros que vai mais leve, né?
Como diz
o outro, vai mais devagar, né? Então, daí cria alguns atritos. Mas faz bem, é para o crescimento da igreja, do ser humano, né? E também para a clareza do Evangelho de Jesus em nossas vidas, em cada tempo, né?
Sim. E hoje o senhor vai estar na São Carlos. Então, em fim de semana é festa lá, né? Domingo.
Isso.
Então, um abraço a todos da paróquia São Carlos. Mais alguma coisa sobre a São Carlos que eu gostaria de dizer? Ou posso passar para a próxima pergunta?
Pode passar para a próxima.
Tá certo. Dom Henrique, domingo aconteceu uma grande festa na Escola Imaculada Conceição, na Diocese de Dourados, que foi a Jornada da Juventude. Como que o senhor viu? O senhor estava lá muito feliz, muito alegre na celebração,
sim, sim,
muito
sim.
Jovens, né?
Jovens sempre deixa a gente feliz, né?
Deixa.
Esse sentir novo de novo, né? Não, mas foi muito bom mesmo, dei parabéns depois por WhatsApp, por e-mail, né, pela carta diocesana também, que eu escrevo todo mês aos padres, irmãos, irmãs, secretárias, né, os religiosos, diáconos, né. Então, agradecimento pelo trabalho e a dedicação, que de fato, né, a gente vê aqui tudo muito bonito, mas como o padre Alexandre mencionou, né, existe um grande trabalho por trás.
Muito grande.
E claro, né, toda coisa bem feita em qualquer instância exige trabalho, né. Não é porque com o jovem que vai ser diferente, né. Ah, dá trabalho com o jogo. Claro que dá trabalho. Dá trabalho com a liturgia, dá trabalho com a música, dá trabalho com...
Todos os setores, né?
Se você quer fazer uma coisa bem feita, dá trabalho, né? É normal. Então, mas só que o resultado é muito, muito bom, né? E ali uma das coisas que até nem mencionei na liturgia, né? Mas eu tinha ciência que... E foi muito valorizado e mencionado a união dos vários grupos de jovens... Ali. Né? Não era,
tinha muitos
não era só uma,
né,
linha de grupo de jovens,
eram vários
tipos de grupo de jovens unidos, né? A quantia. Eu mandei o WhatsApp para minha família, para alguns amigos, e eles falaram, nossa, que maravilha, que bênção, como é bom ver tantos jovens juntos rezando em nome de Deus, né? Então é maravilhoso, né? Realmente é maravilhoso.
E eu
costumo brincar, né? A gente tá com a cabeça branca, né? Já começa a se preocupar, né? Quem vai assumir depois, né?
Alguém vai, né?
Que eu não vou ficar para a eternidade, né? Nem ficar para a semente.
É verdade.
Então, realmente é uma alegria que traz, não só a alegria de estar junto ali, por exemplo, mas a alegria espiritual de saber que é uma geração que vem vindo aí, buscando entender o amor de Deus na vida deles, amando a igreja, assumindo a igreja, né? Isso é muito bom, porque no meu tempo, eu fui assim também.
Foi, né? Que bom. Né? Hoje o senhor vê essa realidade também, né? Exato. O senhor sabia que eu estava ouvindo, ouvindo com mais... Ouvir mesmo, que a gente ouve, mas não ouve de verdade, né?
Escuta.
Escuta, né? Então eu estava escutando o hino que eles fizeram, a música. A letra é muito boa, né?
Sim.
E o Matheus, ele propôs tocar aqui, o que o senhor acha?
Sim, vamos ouvi-la, porque a letra é bonita.
Muito
é forte.
Bonita. Quem fez, será, hein? Você não lembra? Rafael, né? Muito
boa
letra.
O Rafael, se não me engano, é o cenarista da Milícia da Imaculada.
Exato.
Aquele estava animando lá.
Ah, lembrei, isso mesmo. É. Parabéns para ele, né?
Ele é muito bom, Aqui ele vai ser um Milícia da Imaculada, um missionário muito bom dentro da congregação dele, do instituto deles, né?
Exatamente.
Graças a Deus.
Então, vamos prestar atenção na letra da música feita por um jovem da nossa diocese, como já foi dito.
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, estamos de volta. Depois dessa música bonita, né? Olá, Rafael, você mandou um alô através do WhatsApp aí, né? Então, obrigado. Estamos aqui falando teu nome na rádio sobre essa música maravilhosa que você criou, né? Parabéns mesmo pelo dom que Deus colocou em sua vida. né, a arte da música, né? Parabéns.
É, o Dom Henrique tem uma audiência boa em Juventude ouvindo a rádio, que maravilha, né?
Certo.
Dom Henrique, como nós estamos conversando sobre alguns assuntos, eu tenho aqui sobre a formação de novos ministros. Já começa aí as celebrações, onde as pessoas vão receber a investidura, como é que está?
Na verdade, já começou agora, dia 23 de novembro, já aconteceu na Forania de Ponta Porã.
23 de outubro?
De outubro, desculpa.
Sim, sim.
Eu estou com a agenda novena na cabeça.
Está igual eu aquele dia.
Então, dia 23 de outubro, né? Nós já tivemos lá em Ponta Porã quase 40 novos ministros, né?
Bastante, hein?
Isso. Ali é a Forania de Ponta Porã, são a Antônio João, a Paróquia Jesus Misericordioso de Itamaraty, a Paróquia São Vicente, né, de Ponta Porã, Divino Espírito Santo de Ponta Porã e a São José de Ponta Porã. A Divino Espírito Santo foi a que teve a maioria deles, né?
Sim.
Acho que 13, 14, ou coisa assim.
Né? Então tá certo. E agora, a partir de agora?
Agora, inclusive, domingo, vai estar acontecendo outra formação na Forania de Rio Brilhante, que compõe as paróquias de São José de Itaporã, a paróquia Nossa Senhora Aparecida e Auxiliadora de Maracaju, a paróquia São Cristóvão de Nova Alvorada do Sul e a própria paróquia Divino Espírito Santo
de Rio Brilhante. Isso mesmo.
Junto com a Forania de Fátima do Sul,
né?
Que é a paróquia de Fátima do Sul, Nossa Senhora de Fátima, a paróquia de Deodápolis, Glória de Dourados, aliás, é a paróquia de Vicentina, que é a Rainha dos Apóstolos, e a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Deodápolis.
Vou
estar reunidos neste domingo em Rio Brilhante para a formação e às 17 horas estarei lá para fazer a investidura dos novos
ministros. Santa Missa.
Santa Missa.
Tá certo. Então tá aí, parabéns.
Depois, no dia 12, eu estarei na Forania de Amambai, lá em Aral Moreira, né, que compõe a paróquia, as duas paróquias de Carapó, Senhor Bom Jesus e São Francisco, né? A paróquia de Amambai, Nossa Senhora Auxiliadora, a paróquia de Coronel Sapucaí, que eu não lembro o nome agora, né? E a própria paróquia Nossa Senhora Aparecida de Aral Moreira.
Tá certo. Muito bem.
E no dia 20, as duas de novembro, as duas foranias de Dourados. Né? Formação no sábado, no IPAD, né? Acho que vai ser no IPAD, né? Pela agenda. E domingo, às 10 horas, a missa da investidura dos mesmos na catedral.
Então, 2017 ganha muitos ministros, então.
Sim, são 250 novos ministros na diocese.
Nossa, não sabia desse número, que coisa impressionante.
Um trabalho formidável da Maria Giovana, nossa missionária, né? Junto com a equipe dela, né? Tem irmãs, tem leigos, tem padres, tem religiosos, até seminarista participa quando dá certo, né?
Tá certo. E esse trabalho do ministro na igreja é tão importante, né?
Sim, sim, sim. Eu sempre trabalhei, que nas paróquias onde eu trabalhei, como às vezes a diocese não tinha a condição de dar formação, né? Algumas não têm condição, e você que tem que se aplicar à formação dos novos mestres, né? Pegar material. E material tem muito, CMB oferece muito material, né?
Sim.
Então, sempre fazia uma formação de 6 meses, mais ou menos, assim, semanalmente, né? 2 horas e meia, 3 horas por semana, né? Então, sempre dizia ele, vocês, todos os trabalhos na igreja são muito importantes, mas vocês têm uma responsabilidade maior.
Bem maior.
Carregar, cuidar de Jesus. Não só cuidar de Jesus, mas levá-lo também às pessoas, especialmente as pessoas necessitadas, doentes, num leito, que muitas vezes anseia ardorosamente por receber Jesus e às vezes não tem alguém que leve a eles. E vocês têm essa missão.
Muito bem. Então tá aí, graças a Deus, mais de 250 ministros na nossa diocese.
Novos, né?
Novos, né?
Isso.
Vador Henrique, ano passado o Papa Francisco nos colocou o ano da misericórdia. Como o senhor avalia esse ano? Como foi para a igreja? O que o senhor viu, mas aqui também na diocese? E quando ele se encerra?
Olha, o ano da misericórdia, acho que eu dei uma palestra sábado passado, se não me engano, para o encontro que estava acontecendo dos vicentinos.
Sim.
Aqui na catedral, né?
Nós também assistimos ela, viu? O Stanislau gravou.
Daí eu percebi que o Stanislau estava gravando o tempo.
Foi muito
inteiro,
bom, hein?
Né? Daí ele, até a fúria que eu estava, me dá para mim que eu preciso dela.
Pois é, porque nós
pode levar, porque eu tenho no computador,
aqui,
né? Então, quem está ali gostou muito, Stanislau gostou muito, até trouxe para vocês.
Trouxe para nós
rádio,
ouvir,
né?
Aqui. Assisti, né, na verdade.
Isso. Então, eu sempre gosto de afirmar assim, quando o Papa instituiu o Jubileu da Misericórdia de 2015-2016, acho que uma coisa tem que ficar muito, muito, muito firmada nisso, e a gente precisa compreender isso em nossas vidas, que às vezes nós podemos correr o risco de pensar, bom, é o Jubileu da Misericórdia, então vou me preparar, fazer um bom exame de consciência, vou confessar e tudo está certo. Tudo bem. Beleza, é o primeiro passo.
Primeiro.
Porém, no entanto, devem lembrar que quando o Papa instituiu o Jubileu da Misericórdia, ele quer ampliar essa visão. O Jubileu da Misericórdia é também eu pensar em mim, sim. Fazer um bom exame de consciência, sim. Rezar, sim. Fazer a confissão, ótimo. Né? Passar pela porta santa para receber a indulgência, maravilhoso. Porém, vários escritos dele, várias reflexões de outros padres, leigos, religiosos, religiosas, sempre apontando que o Jubileu da Misericórdia, ele é mais amplo, né? Ele quer sempre levar ao outro, né? Estou atento ao outro, estou disposto a ajudar o outro, estou disposto a deixar ser ajudado por aquele que pode me ajudar. Estou preocupado com a causa do mundo, com a causa do universo, com a causa, né, da natureza, nossa casa comum, conforme propõe a campanha da fraternidade desse ano e a campanha missionária do mês de outubro.
Sim.
Né? Cuidar da casa comum é nossa responsabilidade. Então, o Jubileu da Misericórdia, ele vai na contramão de tudo aquilo que o mundo, por assim dizer, está vivendo no momento. É um forte egoísmo. Um forte eu mesmo, tudo é eu, tudo é voltado para o eu. Então, o Jubileu da Misericórdia vai na contramão dessa situação que nos mata.
Nos mata, de verdade.
Né? Porque quando eu fico focado no eu, centralizado no eu sugo todos os outros e também sou sugado pelo meu próprio egoísmo.
Sim. Né? Isso faz mal, né?
E faz um mal violento.
Muito mal.
Por isso, hoje, dentro da sociedade, a gente trabalha com muitas pessoas, com o povo de Deus, com tantos tipos de pessoas, você vê quantas pessoas doentes, né? Por tanta coisa. Nós citamos lá, eu citei lá na missa de Nossa Senhora Aparecida a questão do jovem no momento de hoje. Como o jovem, eu falo assim, eu venho falar, ah, o jovem hoje é livre, não quer nada. O jovem hoje sofre demais. É tantas opções que não sabe nem o que escolher, isso gera uma opressão.
Gera opressão. Parece que é uma liberdade, mas não é,
não,
né?
É.
Aparentemente, né?
Não é.
Não é.
É por isso que eu falei, tem que estar atento aos jovens, aos adolescentes, às crianças, para dar um norte para eles. E quem vai ajudar a dar isso? É o comportamento de quem vive, consegue viver, entender, colocar em prática o Jubileu da Misericórdia. Olhar para o outro, escutar o outro, ver o outro, sentir o outro, ajudar o outro. Viver, de fato, o Evangelho de Jesus.
Muito bem. Já que o senhor falou dessa questão, no domingo vai ter uma palestra lá na Paróquia São João Batista sobre as famílias e os cuidados com a mídia. Porque a mídia também, essa mídia que está aí, pode aprisionar a pessoa, né?
Sim.
É uma palestra muito importante.
Tem um lado muito bom, mas também tem um lado prisioneiro, né?
Exatamente. Então, nesse domingo, né?
Isso.
E o casal é da CNBB, inclusive,
isso,
né?
Isso. Vai ser muito bom.
Vai ser muito bom.
Eu tenho, assim, esforçado para que esse comunicado chegasse em todas as paróquias, né? Mesmo que não tivesse pastoral familiar, por assim dizer, mas que pudesse estar aqui, né? Viesse participar, né?
Sim.
Inclusive é uma das prioridades da diocese, né?
Uhum. Então tá. Agora, Dom Henrique, a CNBB fez um comunicado sobre essa PEC que está aí, a 214, dizendo que ela é injusta, seletiva, supervaloriza o mercado e afronta a Constituição. O senhor, como bispo, o que o senhor quer dizer sobre esse comunicado da CNBB?
Olha, de fato, essa PEC 241, ela é realmente muito preocupante. De fato, a Igreja, nesse momento, né, ela toma assim, a reflexão para a própria Igreja, incentiva as pessoas a refletir, a meditar sobre o assunto, porque só para você ver, né?
Sim.
Claro que o Brasil está passando por algumas dificuldades, etc. E eu digo mais ainda, é mais uma dificuldade política do que econômica.
Mais, o senhor tem,
né,
razão.
Porque quem tem um pouco mais de idade, a gente ouve hoje, a maior crise da história do Brasil. Não é. Né? Quem tem um pouco mais de 50 anos lembra muito bem E nos anos 95, 96, 97, 98, 90, ali foi sim uma crise violenta do Brasil. Você ter uma inflação de mais de 100% no mês...
Foi terrível aquilo, né?
Eu lembro, eu era funcionário, eu trabalhava, eu colocava dinheiro na poupança, rendia 88% no mês.
Que coisa, né? E no mercado também, né?
E o mercado tinha mais funcionário marcando o preço do que a gente dá no caixa.
Exatamente, isso é sério isso aí.
Eu desculpo dizer, o brasileiro, esse não é o que estou dizendo, isso é os historiadores, os entendidos na questão de história, né? É uma das coisas que eles comentam tristemente. É uma pena que nós brasileiros não conseguimos ter uma lembrança histórica. Né? O onde foi, a gente esquece.
Esquece.
E por isso que nós, como nação, como patriota, como filho dessa terra, a gente sofre.
Muito.
Porque se a gente soubesse fazer a leitura histórica dos tempos, com certeza a gente teria uma outra reflexão, um outro comportamento. E graças a Deus, hoje, né, tem muitas pessoas tomando nas mãos as situações que não concordam mais. Graças
geração,
a Deus.
Essa geração, né?
E graças a Deus, várias manifestações, inclusive os estudantes, né, outras áreas daí da educação. Então, isso é muito bom, né? Eu estava dizendo para você anteriormente. Como é que eu posso dizer, né, mesmo como bispo da diocese, olha... Vamos fazer um projeto para a diocese, e esse projeto tem que funcionar daqui a 20 anos.
Impossível dar
Meu
certo.
Meu Jesus.
Não dá certo.
Esse mundo muda a cada segundo?
Muda.
20 anos no nosso tempo hoje, com toda a rede de comunicação, com todo o sistema que muda a cada segundo, 20 anos é uma eternidade.
É. Isso mesmo.
Não dá para dizer, daqui a 10 anos, 20 anos. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos?
Não sabe.
Nem sabemos daqui a 20 anos o celular vai existir mais?
Pois é.
Se não vai ser outras tecnologias totalmente
avançadas. Muito mais
avançada,
avançado, né?
Como é que eu posso criar um projeto para 20 anos? E outra coisa, é um projeto que trava.
Muita coisa,
não,
né?
Não gera negociação.
Não.
Trava. Né? Então, de fato, né, o Brasil precisa se reorganizar politicamente? Ótimo. É, administrativamente? Ótimo, precisa. Né, fazer as reformas que necessitam? Sim, ótimo. Mas tem que ser refletida.
E a CNBB está, né, aí para...
Tem que ser aprovada pela população.
Exato.
Né? Acho que todos nós, como trabalhamos nas eleições, né, os próprios políticos, quando trabalham nas eleições, os políticos estão a serviço da população, seja ela distrital, municipal, estadual, como federal. Né? Então, essa é uma reflexão isso. Que tem que, né, ser colocada mais aberta.
Tá certo.
Né?
Então tá aí, vamos rezar, mas também vamos fazer a nossa parte,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
Muito bem, Dom Henrique, para finalizar, a sua agenda, o senhor já falou um pouco dela, mas de repente tem mais alguma coisa que o senhor queira destacar?
Exato, hoje então eu estarei lá na paróquia São Carlos, né, na festa de São Carlos do Romeu, o padroeiro desta paróquia, né?
Uhum.
O padre Leão está preparando já há dias uma festa bonita, né?
Sim.
Para esse momento. Amanhã eu estarei indo para Aquidauana realizar... ser testemunha fundamental de um casamento, né? Já há mais de um ano marcado esse casamento. Né?
Ah, é?
Esse casamento é uma coisa engraçada. Quando trabalhei em Aquidauana de Pároco, isso em 2000 a 2007, essa moça que vai casar, ela tinha acho, uns 9, 10 anos, né? E eu trabalhava com o encontro de casais no ECC. E aí tinha as crianças, o momento de cuidar das crianças ali nos momentos ali das... dos pós-encontros, etc., as reuniões, né? E ela sempre se mostrasse muito, assim, dada, muito carinhosa, né? Sempre prestativa, é uma menina, assim, de oração. E os pais dela têm um sítio ali em Aquidauana, 80 quilômetros de Aquidauana, mas pertence ao município, né? E um dia os pais dela, vamos lá no sítio, vamos lá, para descansar um pouco, etc., lá em mato, você pode andar. E fui, né? E ela sempre... prestativo, né? Na hora do almoço, ela serviu o prato, etc. Aqui o prato do senhor, o senhor quer água, etc., né? Ela com, acho, 10 anos. Daí eu brinquei com essa A1. Olha, você é tão, tão prestativa, tão boa, que no dia que você for casar, eu vou fazer teu casamento.
Nossa!
Eu nunca mais lembrava disso.
Não?
Não. Aí que quando foi no começo do ano passado, o pai dela, né, disse, ele, assim, da roça, ele estava com balde, com cavalo, etc. Então, pessoa mais chucra, né? Assim,
sim.
Como eu era também, né? Daí ele falou assim, para, Henrique,
O senhor lembra daquela promessa que o senhor fez para minha filha?
Falei, rapaz, não lembro não.
O senhor disse que quando ela, quiser, quando ela fosse casar, o senhor ia fazer o casamento dela?
Falei, ah, sim, lá um dia lá no teu sítio, lá, se lembro.
Muitos anos.
Pois é. Ela vai casar e quer que o senhor faça o casamento dela. Falei, rapaz, e agora? Eu era provincial, inclusive, né? Falei, vou ter que me ajustar na agenda, né? Porque são tantos os compromissos, né? Daí eu resolvi um espaço na agenda.
E então, vai ser amanhã? Lá,
amanhã? É amanhã.
Amanhã à noite?
Né? Então a família está em festa, assim, ela está muito feliz porque vou realizar a cerimônia deles, né? Então estou indo lá amanhã. Mas... E no domingo eu venho, então, para Rio Brilhante para... essa formação e a missa de renovação, de investidura no Novos Mestres, né?
Pois é.
Que será às 17 horas.
Muito bem, lá em Rio Brilhante, né?
Isso.
Bom, Dom Henrique, o que eu tinha para perguntar para o senhor por hoje é só isso.
Beleza, muito obrigado.
Mas eu agradeço aqui a oportunidade de estar com o senhor aqui, é uma alegria imensa sempre, tá bom?
Sempre muito obrigado. Obrigado também a você, Rádio 20. Obrigado a todas as equipes das rádios, Coração, Milícia, né? E a Rádio Boa Nova, por estar nesse momento junto, né?
Sim.
E obrigado também por você acolher dentro da sua casa, dentro do seu lar, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja nesse momento, né? Que o Sagrado Coração de Jesus sempre te proteja, te guarde, te ilumine, te dê paz, te dê alegria. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre, sempre seja louvado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.